Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
Volta com Vida Livre nessa sexta-feira. Estamos conversando sobre a celebração da Páscoa. Estou conversando com o padre Danilo Pena, que é da paróquia São Benedito e coordenador da dimensão social da Arquidiocese de Curitiba. Deixa eu mandar uns abraços aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Marina, minha querida, beijo para você. Douglas Carneiro também. Maria Cristina da Silva, um abraço. Oi, mãe, beijo para você. A Aline Maciel também, boa tarde, padre Danilo. Vanessa Lara, oi minha querida. Cris Lois, sempre ligada no programa, né, minha linda? Obrigada. A Elisângela Nova aqui também, boa tarde. Obrigada pela companhia de vocês. Se tiverem alguma dúvida, aproveita que o padre está aqui, né? Já passaram o catecismo, agora pulou alguma coisa lá, a gente não prestou atenção em alguma das aulas. Tem alguma dúvida? Aproveita que estamos aqui hoje para conversar. E nós estávamos falando da... Falamos já da quarta-feira de cinzas, né? Qual a razão de ter as cinzas. E aí vamos para a parte da quaresma. Durante a quaresma, as missas também mudam os seus ritos, né, padre?
O que marca a quaresma é ser um tempo de silêncio, de recolhimento. É um olhar para o nosso interior e também para a dimensão... mesmo a dimensão social, sempre em vias de conversão. A quaresma quer ser um tempo de reconciliação, e a reconciliação passa pela tomada de consciência. E nos ritos iniciais da missa, nós temos a saudação do sacerdote, um momento penitencial, onde suplicamos a graça da misericórdia para bem vivenciarmos o mistério daquela missa. E na sequência, o hino de louvor. Nós glorificamos alegremente com o nosso canto, com a nossa oração, a Trindade Santa, Deus que se realiza naquele ato litúrgico, permanece conosco. É um momento de gratidão, de louvor, de bendizer ao Senhor na sua presença trinitária. E é este momento que ele é suprimido ao longo da quaresma. Então nós acentuamos a dimensão penitencial, o perdão, a confiança na misericórdia, e suprimimos o ato, o hino de louvor. Então ele não é nem cantado, nem rezado, para que o grande louvor ele possa acontecer na vigília pascal, no sábado, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor.
Certo. Além dos cânticos, então, tem um outro rito? Eu me lembro de algumas igrejas que retiravam a cruz, ou que cobriam, né, a cruz com o manto.
A última semana da quaresma, ela é chamada de Semana da Paixão, porque é uma semana que antecede o início da Semana Santa, e toda a nossa atenção precisa de estar focada na paixão dolorosa do Senhor e nas opções que ele faz para que a partir da sua entrega nós alcancemos a nossa redenção. Então há um costume piedoso de nessa última semana cobrir as imagens, o crucifixo, para que toda a atenção ele esteja na revelação, na palavra, na centralidade do altar do Cristo que se faz presente a cada liturgia. Algumas comunidades cobrem as imagens ao longo de toda a quaresma, mas a tradição mais comum é que isso aconteça nessa última semana, a partir do quinto domingo da quaresma, esse gesto ele possa estar presente. E há também, a igreja nos pede que nos confessemos ao menos duas vezes ao ano, por ocasião da Páscoa e por ocasião do Natal. E o tempo favorável para que a confissão aconteça é durante a quaresma. Então, um sacramento que tem o valor realçado, ressignificado, forte, um convite insistente que é feito a todos os fiéis, é que na quaresma procurem o padre para a confissão. Antes da pandemia era muito comum acontecer os mutirões de confissão, onde vários padres da região se reúnem cada noite em uma igreja, e ali a comunidade se reúne para procurar o sacerdote, fazer a confissão auricular, receber a absolvição dos seus pecados. Desde o ano passado, com todo esse cenário complexo, não foi possível realizar o mutirão, mas os padres, com os cuidados, as medidas necessárias, continuam atendendo individualmente o penitente, o confessor que busca para esse momento, que é muito importante na quaresma. A quaresma é tempo de reconciliação. Uhum. Confissão é o sacramento da reconciliação. Então, ele desponta com uma importância muito grande na quaresma.
E se não puder, padre? Estou falando agora para minha mãe, que com certeza quer ir fazer a confissão e quer ir na missa, mas tem todo o risco, sim, né, da idade.
O próprio catecismo nos orienta, e o ano passado o Papa Francisco fez um vídeo bonito explicando, uhum, a comunidade. O ano passado foi um ano ainda mais complicado, porque nós não tínhamos conhecimento sobre os riscos da pandemia. Sim. Então nós começamos a quaresma com celebrações presenciais e entramos na Semana Santa com tudo fechado, necessariamente fechado. Uhum. Essas medidas de contingência e de isolamento que são apoiadas pela Igreja, que entende que a nossa dimensão da fé ultrapassa a presença no culto. Muito importante, mas que nesses tempos atípicos, o catecismo nos orienta. Agora, sobre a confissão em específico, que eu posso, em momentos atípicos, confessar-me diretamente com o Senhor, através de uma disposição de alma que leve em consideração os pressupostos para uma boa confissão, que é o exame de consciência, a dor que o pecado provoca na pessoa, e uma disposição sincera para não voltar a pecar. Então, os que não podem procurar no sacerdote, não deixe de fazer a sua confissão. Faça a sua confissão diretamente com o coração misericordioso do Pai, que, se Deus quiser, em breve nós voltaremos à nossa dinâmica.
Estamos todos aqui em oração. Bom, a gente então, passando pela quaresma, terminando esse período de quaresma, a gente entra então na Semana Santa definitivamente, né? Que aí começa com a quinta-feira.
A Semana Santa, ela vai de domingo a domingo.
Uhum.
E todos os textos dos evangelhos na segunda-feira santa, na terça-feira santa e na quarta-feira santa, eles são voltados para o mistério dos últimos dias de Jesus e da sua presença corajosa, denunciando a cultura de morte, denunciando o pecado, denunciando as estruturas religiosas injustas e aceitando dar-se a nós através do sacrifício da cruz. Só que o coração da Semana Santa é o que nós chamamos de tríduo pascal.
Uhum.
O que geralmente nós fazemos, e isso está mais ligado à piedade popular do que à liturgia estrita, é realizar celebrações, sempre a missa, a centralidade da Eucaristia e da Palavra, mas em cada missa as comunidades elas procuram formas piedosas de viver este momento. Então, geralmente na segunda-feira a chamada celebração do encontro, recordando o momento em que o Senhor se encontra, o Senhor dos Passos se encontra com a Virgem Dolorosa. A terça-feira, que geralmente é um dia dedicado à oração aos enfermos, é o dia onde se administra o sacramento da unção, se reza na intenção dos enfermos, dos doentes. E na quarta-feira, junto, além da celebração da missa, também a celebração da Via Sacra, que são todas as estações que passam pelo Calvário do Senhor. Tudo é Semana Santa, o centro da Semana Santa é o tríduo, mas os dias que antecedem, como não fazem parte do tríduo, que tem uma liturgia estrita, elas permitem essa inserção, e que faz muito bem, que nós chamamos de religiosidade popular, as devoções, uhum, nos ajudam a este encontro com o Senhor crucificado e ressuscitado.
Certo. E aí chegamos à quinta-feira.
Perfeito. A quinta-feira, ela é composta, na verdade, por duas celebrações.
Uhum.
A primeira celebração, geralmente vivenciada na manhã da quinta-feira, em alguns lugares também ela é celebrada na noite da quarta-feira, é a missa do Crisma, a missa dos Santos Olhos. É uma missa de unidade da comunidade cristã católica ao redor do seu pastor, o bispo, arcebispo, com o clero reunido e o povo. É nessa celebração que o bispo ele abençoa os santos óleos que são usados ao longo do ano por todos os padres. Então, lá na minha paróquia, o óleo que eu utilizo para ungir cada enfermo, para batizar cada criança, para crismar os jovens da catequese, é o mesmo óleo que todos os padres da arquidiocese utilizam e que foram abençoados pelo bispo nesta missa que marca a nossa unidade. Daí a missa do Crisma. E também é nessa missa onde geralmente os padres realizam a renovação dos seus compromissos sacerdotais diante dessa colegialidade e na comunhão com o povo de Deus.
Certo. E a missa de Lava Pés?
É a segunda missa da quinta-feira. Então essa missa ela sempre acontece na manhã da quinta-feira. Porque para a gente entender agora esse movimento, a gente precisa de recordar que a nossa origem de fé é a tradição judaica. A tradição cristã se inspira na tradição judaica.
Certo.
E a contagem dos dias para o judeu é diferente da nossa contagem, do nosso calendário gregoriano, que vai de meia-noite um dia, meia-noite do outro. Um dia na cultura bíblica judaica, ela começa ao despontar das primeiras estrelas, das três primeiras estrelas. Então ali começou o dia. Então o dia ele começa no entardecer, no início da noite. Nós podemos vulgarmente dizer que ali a partir das 18 horas, mas a precisão ela é cósmica, ela não é cronológica. Ao despontar das primeiras estrelas. Então, a Quinta-feira Santa, ela sempre é celebrada à noite. A missa do Crisma durante o dia, porque ainda está em outra dinâmica. A missa do Lava Pés e da instituição da Eucaristia é sempre na noite da quinta-feira. E que o primeiro dia vai do entardecer da quinta-feira ao entardecer da sexta-feira. Então, o primeiro dia é esse movimento que vai da entrega de Jesus simbólica na instituição da Eucaristia no gesto do lava-pés até a sua morte de cruz.
Certo.
A quinta-feira, especificamente, ela é uma celebração festiva, embora contida, onde nós fazemos memória da última ceia do Senhor. E na última ceia, Jesus se propôs a dois movimentos que simbolizam a mesma coisa. Um movimento de permanência com a comunidade, instituindo a Eucaristia e dando aos seus seguidores a oportunidade do que hoje nós chamamos de ministério ordenado. Então, o padre nasce na última ceia. Quando nós dizemos agora, falamos agora há pouco, né? Fazer isso em minha memória. Os padres realizam isso com ministros ordenados na comunhão com a comunidade apostólica, porque o Senhor o quis na última ceia. E após dar-se como pão, como força eucarística àqueles que estavam naquele momento santo, o Senhor ele se dispõe do seu manto, que é um sinal de honra, ele que presidia aquela mesa, e troca pelo sinal do serviço, que é o avental. Nós falávamos de Êxodo agora há pouco.
Sim.
Todo tríduo pascal tem um movimento de Êxodo, de passagem. Aqui nós temos a passagem do manto, da realeza do Senhor, para o avental do serviço. A quinta-feira santa é o dia que nós queremos meditar isso. O Senhor se dá a nós, mas ele se dá a nós declinando-se naquilo que era um gesto dos escravos, lavar os pés dos seus senhores. E ele, que era o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. E fica como meditação essa nossa disposição de também na vida a gente fazer o êxodo do manto das nossas honras, das nossas vaidades, para o avental que nos coloca a serviço serviço dos que estão na nossa casa, serviço dos que nos amam, dos que ainda não nos amam o suficiente, um serviço corajoso também aos que sofrem, aos mais pobres, aos que têm fome, sede, a luta por justiça e igualdade.
Que coisa linda, né? Então, essa cerimônia de lava-pés foi o momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. E então, entende-se que é o momento em que ele trouxe os discípulos, ele teoricamente os ordenou padre, né? Os colocou como servidores da mensagem de Cristo.
A instituição do sacerdócio, ela está na comunhão dessa ceia sagrada.
Certo.
Quando... de um lado nós temos a dimensão do pão, uhum. a dimensão celebrativa, a atualização da presença de Cristo, porque o que faz a igreja é o Senhor, é a sua presença, ele está no meio de nós. Só que à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos do irmão.
Uhum.
Então, automaticamente, por isso que a gente pensa um padre como um homem do altar, mas como um homem do povo. Porque
Sim.
no mesmo movimento que o faz celebrar os mistérios da liturgia, o faz servir a comunidade na dinâmica do lava-pés.
Maravilhoso. Está na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta porque temos que falar... Nossa, temos que falar do sábado e do, enfim, né, de domingo, da grande celebração. A gente já volta, gente.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Música.